Eu nasci na Holanda e quando eu tinha 8, meus pais emigraram para o Brasil, com a família toda, para o Paraná. Lá eu vivi até os 18, quando eu voltei, terminei o segundo grau no Brasil e voltei para estudar na Holanda. Com a ideia de me formar e voltar para o Brasil, mas acabei conhecendo a minha esposa e como a maioria das pessoas acabam ficando, né? Então até hoje eu vivo na Holanda, mas os meus projetos geralmente são no Brasil, os meus filmes.
Bom, para o filme que você apresentou, como surgiu a ideia?
A ideia não bem... Eu não diria que a ideia surgiu, eu diria que a ideia me agarrou. Eu não sei porquê, mas quando eu era menino na escola, eu ouvia a história de Canudos e aquela história sempre me fascinou. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu já saí comprando livros sobre Canudos, Os Sertões, de Euclides da Cunha, que é impossível de um menino de 12 anos entender. Mas uns 8 anos atrás, eu finalmente tive a oportunidade de ir para Canudos, né? Eu fui criado no Paraná, que é muito longe de Canudos. Finalmente, eu e a minha esposa tivemos tempo de ir lá e...
Qual foi a impressão que você teve, assim, quando pisou pela primeira vez em Canudos?
Foi amor à primeira vista. Na verdade, literalmente, foi assim, eu desci do ônibus, meus pés tocaram o chão e eu não tinha nem olhado ao meu redor ainda direito, mas o primeiro pensamento que cruzou a minha mente era, eu poderia morar aqui, não sei por quê. E passamos alguns dias ali, conhecendo a região, conhecendo as pessoas e depois voltamos. E aí eu pensei, eu quero voltar, quero passar mais tempo aqui, vou fazer um filme aqui.
Você levou, como você contou aqui aos presentes, 7 anos para realizar o filme. Assim, por que durou tanto tempo?
Bom, se fosse só para fazer um filme contando a história de Canudos, eu poderia ter feito logo. Só que a maneira como eu senti a história de Canudos, ela tinha tantas camadas. Em certos pontos, tem uma profundidade muito maior do que... Eu levei 7 anos para... Até que eu tivesse feito um filme do qual eu senti que eu estava fazendo jus à história, jus a todas as camadas da história.
Qual é a mensagem do filme, assim? O que você mostra no filme?
Ah, isso para mim é difícil dizer. Para mim, o filme é a mensagem. Então, se eu pudesse resumir isso em 10 palavras, eu não precisava ter feito o filme.
Eu percebo que o filme, por exemplo, não é um documentário clássico, você não transmite muitas informações, ele apresenta mais impressões, assim, né? O que você, então, quer mostrar?
Ele traz muitas informações também. Para mim, ele traz tudo que é essencial. Tudo o que realmente é essencial sobre Canudos, para mim, está no filme. Eu acho que o mais importante para mim são as pessoas de lá, o povo de lá, que ninguém no Brasil conhece. Todo mundo acha que sabe como as pessoas lá são, mas agora que a gente voltou para o Brasil para mostrar o filme lá, você vê claramente que ninguém tem noção de quem são quem é o povo de lá, e as pessoas ficam de boca aberta.
Mas o povoado de Canudos em si, como você conta, foi destruído 2 vezes, né? Como é que você conseguiu retratar Canudos?
Canudos, por um lado, é um povoado, mas também é um município, é uma região. Então, a gente foi à procura de povoados na região, dos quais eu meio que senti que aqui eu poderia, se eu filmasse aqui, isso poderia dar uma impressão de como era a vida antes de que nos desaparecesse embaixo d'água. E até talvez de como era a vida na época de Antônio Conselheiro, porque tem muitos lugares ali onde as coisas não mudaram muito nos últimos 100 anos. Isso era 8 anos atrás. Hoje, você voltando para aqueles lugares, você vê que muito já tem energia elétrica, já tem Wi-Fi. Então, tem coisas que eu filmei quando eu comecei a fazer esse documentário que eu não poderia mais filmar agora. Então, de certa forma, esse documentário também é um documento histórico, de certa forma, já para as pessoas lá agora.
Melhorou a vida lá, economicamente, assim, qual foi a mudança mais marcante?
Eu acho que a mudança mais marcante foi os programas de erradicação da fome. 20 anos atrás, no Nordeste, o Brasil todo tinha bastante desnutrição, principalmente no Nordeste, muitas crianças desnutridas. E, bom, você sabe, uma criança desnutrida, se você não se alimenta bem nos primeiros anos de vida, o teu cérebro tem um atraso que você nunca na vida mais vai conseguir recuperar. Então, para o resto da vida, você vai ser uma pessoa sem a capacidade de lutar na vida o que é necessário naquela região. E eu acho que os programas que o governo criou de erradicação da fome realmente erradicaram a fome. Não tem mais quase desnutrição. Hoje, os números são mínimos. E eu acho que isso, para o sertão, é a coisa assim, mais significativa, porque quer dizer que uma próxima geração tem um ponto de partida na vida muito diferente do que as gerações passadas.
Você conta que os mais jovens, por exemplo, utilizam hoje internet, têm conta no Facebook, mas ao mesmo tempo, assim, quando eles se levantam, começa amanhã, a vida toma o seu rumo normal, né? Como é que são dois mundos assim, que se chocam agora?
Sim, bom, eles vão buscar lenha na cabeça, eles moram num lugar sem água, tiram água da cacimba. Eu não sei se dois mundos, ao nosso ver, são dois mundos que se chocam. Para eles, é o mundo. Ou eles continuam vivendo como viviam, mas entraram algumas novidades, entraram...
Em termos de informação, será que chegam mais informações agora, inclusive até sobre Tony Conselheiro, eles têm mais acesso à própria história?
O acesso à própria história... Eu acho que sim, tem mais troca de informações. Mas a base da vida deles não mudou muito. Assim, as informações mudaram, mas o fato de você ter que comer e ter que ter fogo para cozinhar comida e precisar de madeira para isso, de lenha, e precisar ter água para tomar, a internet não muda nada nisso. Então eu acho que a vida deles recebeu alguns ingredientes novos. Eu estou curioso, eu agora acompanho o Canudos há 8 anos, a região, e vamos ver daqui a 10, 20 anos como vai ser. Eu estou muito curioso para saber.
Uma pergunta em relação a Antônio Conselheiro. Assim, como é considerada hoje essa figura no Brasil, assim, de Antônio Conselheiro?
Bom, a forma como as pessoas encaram Antônio Conselheiro é muito diferente, porque depende da informação que cada um tem, sabe? E a maior parte da informação que circula no Brasil sobre Antônio Conselheiro vem de Os Sertões, de Euclides da Cunha, que é um livro maravilhoso, mas historicamente contém muitas coisas que não batem com a realidade. Ele passou apenas 2 semanas em Canudos. Passou 5 anos em São Paulo escrevendo o livro depois. Então, só que é um livro tão bem escrito que ele virou um ícone, ele virou um santo e ninguém pode falar mal dele. Então, até para historiadores é difícil discordar com Euclides da Cunha, embora ele não era historiador, ele não estudou história. Mas ele foi um dos grandes escritores do Brasil. Ele escreveu um livro de literatura magnífico. Mas, se for para ver puramente pelo ponto da realidade histórica, não é o melhor retrato, o retrato mais verídico de Canudos. Só que o livro dele é essa imagem que ele tem de Euclides de Antônio Conselheiro. É a imagem que aparece na maioria dos filmes, minissérie feitos sobre Canudos. Um fanático meio maluco, o povo meio bobo, meio maluco também, correndo atrás dele. Que você vai lá, você vê que não é assim. Antônio Conselheiro escreveu 2 livros durante a vida dele, que Euclides da Cunha nunca soube disso. Quase ninguém no Brasil sabe disso. E se você lê esses livros, você vê que ele não é um bobo, não é um fanático, não é um louco, mas é um cara bastante inteligente, lamentavelmente não teve a oportunidade de estudar muito, que viu muitas coisas erradas ao seu redor e falou, vamos ver o que... Talvez eu possa mudar algo. E descobriu que ele mesmo descobriu dentro de si um certo carisma. Ele conseguiu juntar pessoas para criar uma realidade própria dentro do sertão, que não foi aceita, claro, pelos que queriam que a realidade fosse outra.
Na história em si, terminou sendo assim, uma briga de poder, né? Ele, de certa forma, tinha conseguido aglutinar um certo número de pessoas e contrapôs a interesses locais, né? Uhum. Foi praticamente uma guerra civil.
Sim. Bom, civil foi uma guerra do exército contra a população. Do exército de longe, um exército que não conhecia o sertão, que não conhecia o povo de Canudos, que não sabia quem exatamente vivia lá, contra um povo que eles não conheciam. Então, para mim, a guerra de Canudos foi mais uma guerra de desinformação, como a maior parte das guerras, né? Se você não consegue justificar matar alguém se você conhece bem aquela pessoa, a não ser que ela seja muito má, mas... Um povo todo, para você conseguir fazer um povo achar que uma guerra é justificada, você precisa primeiro deturpar a imagem daquele outro povo. Todos precisam concordar com que aquele povo precisa ser destruído. Você só consegue deturpando, porque você conhecendo pessoas pessoalmente de lá, você vai saber que... Sim, eu acho que nenhuma guerra foi baseada em informação. Guerras... geralmente começam por desinformação.
Vamos dizer, qual é a reação do espectador europeu? As pessoas sabem dessa história do Brasil? Imagino, inclusive, como é a situação econômica e social lá no Brasil. qual é o feedback que você tem do teu espectador europeu?
Depende de cada pessoa. Tem gente que, por exemplo, leu um livro de Mário Vargas Llosa, A Guerra no Fim do Mundo, que foi um livro muito lido aqui na Europa, então, que também narra a história de Canudos. Tem muita gente que nunca ouviu falar, mas que as reações são bem diversas. Tem gente que fica profundamente comovida. Tem gente que acha o filme chato e longo demais.
Mas em si as pessoas não conhecem também aqui na Europa nem o livro de Euclides da Cunha, nem a figura de Antônio Conselheiro, né?
Ele não é um pessoal conhecido aqui. Mas eu fiquei admirado em ver quantos europeus, na verdade, por exemplo, leram A Guerra no Fim do Mundo, de Mário Vargas Llosa. São muito mais do que eu imaginava. Sempre de novo eu estou encontrando pessoas que, eu já conhecia essa história, ou eu tenho um livro lá em casa faz 20 anos, nunca li, agora vou ler, sabe assim? Muita gente.